Aleluias. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, nós queremos ouvir da parte do Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor fale com cada um neste lugar. Abrimos o nosso coração para que haja revelação, graça. Possamos ser transformados por meio da Tua Palavra. Pai, nós resistimos agora a toda ação do maligno que veio para roubar, matar e destruir os Teus planos em nossas vidas. E nós dizemos isto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. O tema da palavra de hoje é agradar-se de Deus. Fala para o seu irmão assim, agradar-se de Deus. Agradar-se de Deus. Muito bem. O texto base para isso, Salmos 37:4. Veja, é muito comum em um relacionamento sempre haver a ideia de agradar o outro, não é assim? Não é assim? Quando você valoriza um relacionamento, quando você valoriza o relacionamento, você quer fazer algo diferente, não é assim? Ou você trata todos da mesma forma? Você trata a pessoa que você encontra na rua da mesma forma que você trata seus pais? Ou como você trata a sua esposa? Amém? Senhor, veja, é bem verdade que, em alguns casos distorcidos, pessoas tratam melhores os de fora do que os de dentro. Mas eu não estou falando desse tipo de gente, amém, irmãos? Eu estou falando de pessoas normais, amém? Fala, eu sou normal. Aliás, eu sou sobrenatural. Amém? Você não é igual às pessoas do mundo, amém? Que trata bem os de fora e os de dentro, amém? Conhece alguém assim? Amém. Fala, não é o meu caso. Veja, antes de eu falar, veja o que está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 4, que é o tema. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Em outra versão, diz assim. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que o salmista, ao falar sobre esse tema, ele tinha em mente o contexto, né? Que ao analisar os ímpios, ele via que os ímpios prosperavam. Apesar deles fazerem coisas horríveis, eles eram maus, eles roubavam, matavam e destruíam, e ainda assim eles prosperavam. E eu não sei você, mas a mim, algum tempo atrás, há muito tempo atrás, me indignava. Porque você às vezes pode pensar assim, puxa, eu faço tudo certinho e as coisas não acontecem. Eu até dizimo, eu até oferto, eu oro, mas ainda assim eu não vejo as coisas acontecerem. Eu quero dizer que se isso aconteceu com você, ou acontece, essa palavra é para você. Amém? Então, Davi estava neste contexto. O contexto que ele analisava as coisas e via que havia favor para as pessoas más. E às vezes ele não via o favor nos filhos de Deus. Então veio esse lampejo, foi aí que ele escreveu, e depois que ele teve a revelação, ele escreveu o Salmos 37:4. Então, meditando um pouco mais sobre o contexto da adversidade dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, ele viu que o final da história daqueles que são maus é que é muito triste. A Bíblia fala que eles são como ervas verdes. Vem o sol, bate nelas, daqui a pouco elas secam e já não existem mais. Em contrapartida, os filhos de Deus, por mais que eventualmente não experimentam de uma prosperidade constante, abundante, que é direito de todo filho de Deus, mas é bem verdade que nem todos experimentam, eles sabem que ao chegar no final da história, há um Deus poderoso que nos aguarda e nos espera. Amém, irmãos? Então, isso deve ser a razão maior da nossa alegria. A nossa alegria não deve estar baseada em coisas, em situação financeira, em estar ou não com saúde. Tem a ver com o fato de você e eu estarmos em Cristo. Pergunta para o seu irmão, você está em Cristo? Estar em Cristo é o melhor lugar para se estar, irmãos. Amém? Veja, quando a gente fala de agradar, agradar-se, não é isso? Obviamente que eu não estou aqui dizendo dos sentidos de satisfazer, de causar prazer, de encantar, ser agradável, visando a atenção, a aprovação de Deus. Isso seria o mesmo que bajulação. O nosso Deus não é homem para ser enganado por meras palavras. Amém? O nosso Deus sabe quando a sua palavra e a sua motivação estão unidas. Então não basta você falar belas palavras no momento certo, mas o seu coração, a sua motivação não for uma com aquilo que você está dizendo. Amém? Porque o Senhor esquadrinha os nossos corações, amém, irmãos? Esquadrinha os nossos pensamentos, a nossa alma, faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, a fim de provar os desígnios do coração. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Amém? Então veja, quando o verbo aqui, empregado em Salmos 37, fala de agradar, não tem a ver com satisfazer a Deus. Amém? Até porque seria impossível eu e você satisfazer a Deus. Amém? O único que satisfaz a Deus, irmãos, chama-se Jesus Cristo. Fala para o seu irmão. O único que satisfaz a Deus é Jesus. Por isso que nós temos que estar nele. Se estivermos nele, por tabela, iremos também satisfazer a Deus. Os irmãos compreendem isso? Amém? Então, satisfazer você mesmo por esforço próprio significa justiça própria. Todas as vezes que você, por esforço próprio, tenta merecer algo, tenta satisfazer a Deus fazendo coisas, isso nada mais é do que viver no Velho Testamento, viver a antiga aliança. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, fala que viver dessa forma é decair da graça. Decair da graça significa você estar num patamar mais alto, e aí agora você decide abrir mão daquilo que Jesus fez por você, por mim, e agora você acha que você mesmo dá conta de satisfazer a Deus. Então você passa a resolver as coisas por esforço próprio. A palavra do Senhor chama isso de decair da graça. Quantos estão compreendendo? Digam amém. Amém. Aleluias. Então veja, o salmista Davi, aqui em Salmos 37, fala, agrada-te do Senhor. Não diz assim, agrade ao Senhor. Há uma grande diferença em agradar-te do Senhor e agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor tem a ver com as coisas que eu faço. Amém? Os irmãos estão compreendendo isso? Agradar-te do Senhor é outra coisa. Agradar-te do Senhor é estar se sentindo satisfeito nele. É se apegar a Ele. Fala para o seu irmão, é se apegar. Fala, é me apegar. Gostar dele. Sentir prazer nele. Amém, irmãos? Afeiçoar-se a ele. Em Coríntios fala que, como pelo Espírito, nós somos transformados, né? Olhando como para um espelho, somos transformados de glória em glória. Amém? Como pelo Espírito. Amém? Então, à medida que nós contemplamos o Senhor Jesus, como por um espelho, somos transformados de glória em glória. Não é assim que diz a palavra? É a mesma coisa. À medida que você olha para Ele, à medida que você experimenta Ele, à medida que você vai provando dEle no seu dia a dia, inevitavelmente, o efeito colateral disso é que você vai se apaixonar por Ele. Amém? Quantos estão apaixonados pelo Senhor neste lugar? Amém. Aleluias. Veja, queridos, a palavra do Senhor, ela é rica, poderosa. E o desejo do Senhor é que nós sejamos de tal forma abençoados que é interesse do Senhor que nós tenhamos os nossos desejos, todos eles, atendidos. Não é o que diz em Salmos 37:4? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos de quem? Fala, do meu coração. Os irmãos hoje estão pegando uma chave. Tem muitas coisas no YouTube, né? Fala, tem uma chave disso, é um segredo aqui, outro segredo ali. Esta é uma chave, irmãos. Você quer experimentar o melhor do Senhor? Comece a admirar esse Deus. Comece a olhar para Ele. Deixa de olhar as circunstâncias. Deixa de olhar as escassez, as dificuldades que eventualmente você esteja passando, as tribulações. E olhe para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Não desvie o olhar. Talvez você tenha passado por situações difíceis por esses dias. Eu não te conheço a fundo, mas o Senhor conhece o seu íntimo, até mesmo mais do que você. E é desejo dEle fazer com que essa história mude hoje. A história muda quando o Senhor libera uma palavra e você crê, você toma posse da palavra. A palavra do Senhor, ela veio para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa e ela é eficaz. Amém? A palavra do Senhor, ela é eficaz. Por quê? Porque ela funciona. Fala para o seu irmão. A palavra do Senhor é eficaz. Porque ela funciona. Aleluias. Glória a Jesus. Então veja. Irmãos, eu não gosto muito de pregação que ensina formas de conduta. Eu acho que não funciona. Mas algumas coisas têm que ser ditas. Sabe aquilo? Você tem que fazer assim, porque se você não fizer assim, não vai acontecer assado. Ou você ensina meios de conduta. Isso é pregação do Velho Testamento, amém, irmãos? Eu não acho que isso muda a vida de ninguém. Ensinar meios de conduta. Mas é preciso compreender que se eu e você não admirar o Senhor Jesus, jamais vamos tomar posse daquilo que é meu, que é seu por direito. Amém? Você daria dos seus recursos para alguém que não se relaciona com você? Ah, seja sincero. Não, não é mesmo? Os recursos são para os filhos. Amém? Você já é filho, filhos e filhas amadas do Senhor. Só que tem os filhos que são próximos. Tem os filhos que são mais chegados, por assim dizer. Alguns filhos são distantes, que vão na casa dos pais, ocasionalmente. Não é assim? Que não se relacionam. Mas o Senhor deseja que eu e você sejamos aqueles filhos que se relacionam diariamente, constantemente com Ele, admirando Ele em todo o tempo, vendo Ele em toda circunstância, analisando todas as coisas sobre a ótica de Deus. Eu não estou aqui dizendo uma forma, um meio, de uma conduta, como viver o Evangelho, mas isso é fato. Nós precisamos nos relacionar com Deus de fato. Não adianta a gente falar assim, não, tudo é por fé, mas você não precisa fazer nada. Isso não é verdade. Senão, Tiago 2 não existiria, amém? O que Tiago 2 fala? Fala que a fé sem obras é morta, é inoperante. Então, toda fé, ela é baseada em atitudes. Fala para o seu irmão, toda fé é baseada em atitudes. Há lugares na Bíblia que fala frutos. É isso? Frutos. Por exemplo, frutos de arrependimento. É alguém que demonstra de alguma forma. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Glória a Deus. Então veja, é desejo do Senhor que você experimente do melhor. Eu imagino que talvez o seu melhor, os seus melhores pensamentos estejam envolvidos com saúde, com uma bela casa, com um bom carro, uma situação financeira lá no banco agradável, confortável, ter não somente para si, mas para outros. Amém? É seu desejo isso? Estou acertando? Deus está falando. Glória a Deus. Isso tem a ver com aquilo que todo ser humano sonha, meus irmãos. Eu não preciso ser inspirado por Deus para saber essa verdade. Mas veja, 5 atitudes que agradam a Deus. A primeira delas eu gostaria de compartilhar com você, sem sombra de dúvida alguma, é que você seja alguém que tem fé. Fala para o seu irmão, é preciso ter fé. Aleluias. Veja, no mundo espiritual, existe uma moeda que se compra todas as coisas. No mundo natural, existe o ouro, a prata, o diamante, né? O dinheiro, né, de um determinado país, uma moeda corrente, né? É possível você adquirir coisas, mas no céu as questões espirituais não se adquirem com dinheiro, com questões naturais. A moeda de troca no mundo espiritual chama-se fé. Fé é necessário. A palavra do Senhor diz que fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É uma convicção interior, fé. Em algumas ocasiões, eu tive a experiência de evangelizando. Eu ouvi assim, alguém dizendo assim para mim: eu sou alguém de muita fé. Eu sou devoto disso, sou devoto daquilo. E de fato eu via que havia sinceridade naquelas palavras. Só que eu quero dizer que não é esse tipo de fé que faz as coisas acontecerem. Você pode ter fé em um pedaço de amuleto e aquilo não ser eficaz na sua vida. Os irmãos compreendem isso? Então não é qualquer tipo de fé. Fala para o seu irmão, não é qualquer tipo de fé. É preciso a fé em Cristo Jesus. Amém? É a única fé que agrada a Deus. É a fé em Cristo. Amém? A fé em Cristo é aquela que deu start, que mudou a sua natureza. A fé em Cristo Jesus mudou você de um império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Foi por conta desta fé inicial que o Espírito Santo liberou no seu coração que você passou a se relacionar com Deus. Na verdade, você passou a ser um com Deus. Então é preciso, primeira coisa, a primeira atitude, ser alguém de fé. se eu quero experimentar, se eu quero de fato agradar do Senhor, eu preciso ser alguém de fé. Amém? Afinal de contas, você vê Deus? A gente não vê Deus. Amém? Tudo é pela fé. A fé que agrada a Deus, então, é aquela que é colocada em Jesus, tão somente nele. Amém? Veja só, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que buscam. Amém? Então, se você é alguém que crê, o Senhor vai recompensar a sua fé. Aleluias! Ainda, veja só, Salmo 147, versículo 11, diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Aleluias! É maravilhoso? Amém? Percebe que o Senhor, Ele não tem teorias complexas para que você e eu experimentemos o melhor. Não é uma conta, sabe, um teorema de Pitágoras complexo para você passar a viver o melhor do Senhor. Não. É assim, tenha fé. Olha para mim. Não olha para a circunstância. Isso é difícil? Não. Pedro, quando estava caminhando sobre o mar, ainda que o mar estivesse agitado, ainda assim ele estava andando sobre o mar. À medida que as circunstâncias começaram a chamar a atenção de Pedro, e então ele tirou o foco de Jesus e passou a olhar a circunstância, ele começou a afundar. Então veja, é simples o Evangelho. O Evangelho não é para pessoas inteligentes. Oh, somente pessoas muito inteligentes recebem do Senhor favor. Não, o Evangelho é para pessoas simples de coração. Simples de coração, humildes de coração. Por isso, sempre duvide de teorias complexas para entrar na posse, para ter favor do Senhor. A palavra do Senhor nos garante que Ele já entregou todas as coisas. Amém? Todas as coisas já foram entregues. Se Ele já entregou Jesus, não nos entregaria as demais coisas? Eu penso. Lógico que não. Amém? Veja ainda, segunda atitude, certamente agrada o Senhor, é arrependimento de pecados. Fala para o seu irmão, arrependimento de pecados. Amém? Irmãos, é fato que todos pecam, amém? Amém? Achei que era só eu que pecava. Não me deixem sozinho, irmãos. Glória a Jesus. Então veja, é fato que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele é aquele que remiu os nossos pecados. Amém? É aquele que pagou o preço pelos pecados na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, Ele assumiu todos os meus pecados. E o castigo que cabia a mim, Ele tomou posse. Ele ficou no meu lugar. E um dia eu aceitei Ele, ou melhor, Ele me aceitou. E eu fui redimido. E não somente redimido, eu fui justificado. Amém? Eu fui justificado. Nós fomos justificados, o que significa dizer que nós passamos a ser justos. Fala para o seu irmão, eu passei a ser justo. Veja, justo, irmãos, não tem a ver com os seus atos. Justo tem a ver com aquilo que Jesus fez por você. Justo, justiça, não significa fazer coisas. Justiça passou a ser um dom. A justiça passou a ser um dom. Os irmãos compreendem isso? Então, quando alguém dizer para você assim, você é justo, o que, que você responde? Sim. Com toda a ousadia. Sim. Mas se você fez, acabou de fazer uma injustiça. Se você acabou de fazer uma injustiça e alguém disser para você assim, você é justo? Agora que você acabou de fazer isso? A sua convicção não pode ser diferente. Amém? Amém? Irmãos, se você entende essas verdades, isso te dá ousadia para entrar diante do Pai. Amém? São verdades que te autorizam a entrar diante de Jesus. Que te autoriza a estar diante de Deus. É a única coisa que satisfaz a Deus, Jesus. Todas as vezes que você achar que você que tem que ser o cara, você já deixou de ser há muito tempo, aliás, nunca foi. Note-se, veja só, arrependimento de pecado é algo que todo cristão deve exercer. Veja, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu compreendo que os meus pecados me levariam para o inferno e agora eu tenho revelação, Jesus pagou o preço pelos meus pecados e agora eu passo a ter uma vida santa, reta, mas ocasionalmente eu vou pecar, não é assim? Ocasionalmente eu peco. Não é uma vida na prática reiterada do pecado, mas ocasionalmente eu peco. Mas a palavra do Senhor diz que se isso acontecer, e de fato acontece, nós temos um intermediador, nós temos um advogado, aliás, o advogado, o advogado dos advogados, Jesus Cristo, nosso Senhor, que intercede diante do Pai, amém? Eu imagino que ele fala aqui, ó, mais uma gotinha aqui, ó, paga essa conta aí, amém? Você acha que os argumentos de Deus, de Jesus, são melhores do que os seus? Para se justificar? Sabe o que acontece muitas vezes? Nós não experimentamos, o Senhor não libera, não atende os desejos do nosso coração. É que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós procuramos nós mesmos nos justificar. Todas as vezes que você é confrontado com um pecado, com um erro, geralmente pelo seu cônjuge, alguém próximo a você, o que é comum? O que acontece normalmente? Você fala assim, não, é verdade, eu pisei na bola mesmo. Oh Deus, me perdoa, você me perdoa também? Você age assim todas as vezes? É? Sinceramente, irmãos, eu não ajo assim todas as vezes. E eu vou dizer bem mais para você. Nem é a maioria das vezes que eu ajo assim. Na maioria das vezes eu já arrumo logo um defeito do outro também. Mas você também, ó, aqui ó, não é assim? Você deixou de fazer isso aqui também. Você está falando isso, mas você também deixou de fazer aquilo. É assim na sua casa? É mesmo? É igualzinho na minha então? Rapaz, igualzinho a minha casa então. Então, amém, fazemos parte da mesma família então. Tá? Isso é prova que fazemos parte da mesma família. Veja, queridos, todas as vezes que nós nos justificamos, nós abrimos mãos da justificação de Jesus em nossas vidas. O único que pode justificar pecados é Jesus, amém, irmãos? É o sangue de Jesus, amém? Se somente o sangue de Jesus pode justificar pecado, quando eu e você justificamos o nosso erro apontando o erro do outro, nós ficamos desculpáveis diante de Deus? Nós nos tornamos puros, limpos, justos diante de Deus por apontar o erro do outro? Lógico que não. Mas esse é um erro que acontece. Sabe, e acontece de uma forma tal, irmãos, reiterada, que a gente passa a viver assim, no automático. Se alguém aponta um defeito seu, você já... três para lá. Aponta três defeitos. Pronto. Balanceei, estou com dois de lucro. Posso apontar mais duas vezes ainda. Entende? Fazendo isso, nós desagradamos a Deus. Fazendo isso, nós desapontamos a Deus. Os irmãos compreendem? Pecado é errar o alvo. Fala para o seu irmão, pecar é errar o alvo. Todo pecado ofende a Deus. Todo pecado ofende o caráter de Deus. O pecado é algo que causa separação entre Deus e o homem. E a Bíblia fala que por conta dele veio a morte. Então o pecado, ele causa insensibilidade espiritual. Se você passa a viver uma vida de pecado e não reconhece esse estilo de vida, e não se arrepende, não confessa, não muda de rota, é fato que em algum momento você vai deixar de sentir a presença do Senhor. É fato que em algum momento você vai sair das células. Em algum momento você vai deixar de ter prazer nas coisas de Deus. É preciso compreender que o pecado, ele precisa ser tratado de forma séria, intransigente. Sabe, pecado tem a ver com os princípios de Deus. E princípios de Deus não podem ser quebrados. Amém, irmãos? Amém? Princípio é o meio pelo qual as coisas acontecem no mundo espiritual. O Senhor estabeleceu princípios no mundo espiritual para que as coisas aconteçam. E o pecado não pode existir. Eu digo que, eu falo isso para você, para que você compreenda que tem que ter uma vida de arrependimento. Amém? Uma vida de confissão, de constrição espiritual, de quebrantamento espiritual, para que você viva o melhor de Deus. É óbvio que o pecado já foi resolvido em Cristo Jesus, amém, irmãos? Hoje, as pessoas não vão mais para o inferno por causa do pecado, e sim porque recusaram o perdão de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O pecado foi resolvido, está consumado. Hoje as pessoas não vão mais para o inferno por conta de pecado. Elas vão para o inferno porque não aceitaram o dom gratuito da salvação. Amém? Mas você precisa entender o contexto do pecado para que você compreenda a gravidade que é uma vida pecaminosa. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Aleluias! Veja, terceira atitude, rapidinho. Está muito comprida a palavra? Aleluias, irmãos são graciosos. Veja, obedecer a Deus e a sua palavra. Veja, se você é alguém que procura se relacionar com Deus, você é alguém que deseja agradar-te do Senhor, eu imagino que é muito importante você querer fazer a vontade desse Deus. Amém? Tem algum sentido você querer agradar-se do Senhor e fazer tudo ao contrário do que Ele diz para você fazer? Faz sentido isso para você? Não tem o menor sentido. Eu diria até que é uma loucura isso. Você dizer que ama alguém e aí fala assim, ó, agora eu vou te meter a porrada. Ah, ó, por eu amar você, eu vou te matar. Tem umas loucuras assim, né? Mas isso é mentira. Amém? Então, quando você diz que você agrada-te do Senhor, mas você não leva a sério a sua palavra, você não obedece, você de forma deliberada desobedece a palavra do Senhor, então, em algum momento o Espírito, que é aquele que nos ensina todas as coisas, ele vai nos ensinando, amém, irmãos? À medida que você vai se relacionando com esse Deus maravilhoso, a palavra do Senhor vai nos ensinando, vai nos instruindo. Mas à medida que você vai tendo revelação da vontade do Senhor, de forma específica na sua vida, e você deixa de colocar em prática aquilo que o Senhor pede para que você faça, Ele deixa de falar, ou vai falando menos com você. Quantos aqui já ouviram algo do Senhor? Quantos aqui, alguém já ouviu algo do Senhor? Amém? Só isso? Você nunca ouviu Deus falar com você? Quero que você ergue a mão assim. Em algum momento eu já senti Deus falou comigo. Amém? Amém? Veja, é muito importante. Todas as vezes que temos convicção que Deus falou conosco, nós coloquemos em prática aquilo que Ele eventualmente pediu para que nós fizéssemos. É necessário. Aliás, é como se fosse degraus no mundo espiritual. Né? Então você ouve uma pequena inspiração de Deus. Deus fala para você de forma especial, só você entende, para que você faça algo, que você entende que aquilo vem de Deus e você então coloque em prática. O que acontece na sequência, de fato foi aquilo que Deus fez? Deus começa a falar com você de forma ainda mais constante. Amém? Isso passa a ser um relacionamento com Deus de uma forma que você passa a ouvi-lo. E à medida que você vai colocando as coisas de Deus em prática, vai obedecendo a Deus, isso vai agradando o Senhor Jesus. Vai agradando a Deus. Veja, Jesus, em certa ocasião, estava com os seus discípulos e fazia alguns dias que ele não comia e os discípulos estavam preocupados com Jesus, né? E Jesus não estavam preocupados com a comida. E ele então disse assim que a comida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Veja, a vontade de Deus para Jesus era muito clara. Amém, irmãos? Morrer por mim e por você, pela igreja. A vontade de Deus era que eu e você fôssemos alcançados, fôssemos libertos, fôssemos redimidos do pecado e pudéssemos viver uma vida abundante. Então, aquilo que era decreto de dívida, aquilo que era maldição, fosse transformado em bênção. Este era o alvo para Deus, com Deus, para mim e para você, em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Então, veja, o Senhor, Ele anseia por filhos maduros, amém? Que coloquem em prática aquilo que vai ouvindo, vai sendo ouvido. Os irmãos, talvez a maioria aqui já tem ou tiveram filhos, né? E é muito comum a gente ter que falar várias vezes com filhos menores. Várias vezes, a mesma coisa, para que eles não façam ou eles façam determinadas coisas. E faz isso, faz aquilo, menino, já não disse isso para você. Não é assim? E aí, em algumas ocasiões, os pais até, motivados espiritualmente, usam da vara. Amém? Amém, irmãos? Eu quero dizer que Deus não pega na vara, assim, talvez como você, né, e eu já fiz isso também, com muito amor. Estava escrito na vara assim, amor. Mas Deus tem a forma dele disciplinar os seus filhos. E o Senhor não tem prazer na disciplina. Mas Ele disciplina todos que têm por filho. Fala para o seu irmão, você está sofrendo disciplina? Quarta atitude. Ser sincero e íntegro de coração. Eu estou terminando. Ser sincero e íntegro de coração. Irmãos, é muito comum, principalmente no Brasil, nós somos uma sociedade em que nós somos mestres na bajulação. Amém, irmãos? Não é assim? Ah? Principalmente os paulistas. Não tem para ninguém. Não tem. Amém? Com exceção do povo do interior, como eu, meu caso. É mais rasgado assim. Mas o pessoal tem uma politicagem, né, nos relacionamentos que nem sempre são transparentes. E eles falam meias verdades. Porque tem o chamado politicamente correto hoje. Se você não for alguém atento a essa nova metodologia de relacionamento, politicamente correto, você pode ser muitas vezes mal compreendido ou mal visto. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não se relacione com Deus nesta ótica. Não seja politicamente correto com Deus. Fale para Ele o que você realmente pensa. Fale para Ele o que você realmente sente. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso também nos teus relacionamentos, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Seja sincero. Fala para o seu irmão, olha, eu não gostei disso. Mas não no sentido de expor, no sentido de trazer cura, de ser curado. Os irmãos compreendem isso? O ambiente de Deus, o ambiente da palavra, que é a igreja, é um ambiente que é considerado como se fosse um hospital, não é um tribunal, né? Onde a gente faz acusações e espera que o outro se defenda. Não, é um hospital onde apresentamos as nossas fragilidades, demonstramos os nossos erros e cremos que ainda assim seremos aceitos. Amém? A igreja é o lugar de aceitação. A igreja é o lugar de acolhimento. É o lugar onde, por mais que todos os outros lugares, as pessoas são rejeitadas. A igreja não deve ser assim. A igreja deve ser aquela que acolhe a todos, de todas as ideologias, de todas as linhas de pensamentos, de todos os credos, a igreja é aberta a todos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, a palavra do Senhor é para aqueles que desejam se aliviar. E eu digo, o último ponto, fazer o bem ao próximo. Fala assim para o seu irmão, fazer bem ao próximo. Irmãos, veja só, fazer o bem ao próximo tem a ver com o estilo de vida, amém? O estilo de vida cristão tem sempre a ver com fazer o bem, amém? Aquilo que você deseja que seja feito para você, faça aos outros. Amém? Aquilo que você entende que é correto para você, aplique aos outros. A palavra do Senhor nos ensina sempre a ser alguém que investe, que doa, que se importa. Amém? Esta é a vontade do Senhor, que nós sejamos como Abraão. O que Deus falou? Sê tu uma bênção. Deus disse isso para Abraão. Sê tu uma bênção. E se somos, e de fato somos, filhos de Abraão, também nós devemos ser bênçãos. Bênçãos. E como eu sou bênção? Eu sou bênção de muitas formas. Eu sou bênção ao ouvir, ao emprestar os meus ouvidos. Eu sou bênção ao jejuar pelo meu irmão, ao orar por ele, ao me importar com ele, ao ligar para ele durante a semana, ao fazer discipulado, ao exortar, ao ensinar e até mesmo em disciplinar. Amém? Dentro da igreja tem disciplina? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Aleluias. Tem, porque é a casa de Deus. Aleluias. Veja só, em Hebreus capítulo 13, versículo 16, diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Veja, talvez você pensasse que a vontade de Deus é que nós façamos coisas mirabolantes quando pensamos em fazer o bem, né? Para o próximo. Coisas complexas, né? Que são dignas de ser colocadas no Instagram. Ó, fez isso. Não. Irmãos, são os pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Uma ligação. Uma visita. Amém? Um abraço. Olho no olho. Se importar. Olha no olho do seu irmão e fala assim para ele: eu me importo com você. Fala, você faz parte da minha vida. Fala para ele: eu e você somos um em Cristo Jesus. Irmãos, veja, eu quero concluir essa palavra dizendo que esses 5 pontos que eu citei, você percebe que todos eles foram praticados por Jesus em relação a mim e a você? Esses 5 pontos Jesus fez por mim e por você. Jesus é a razão de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle. E para Ele são todas as coisas, né? Tem até uma música que fala assim, né? Amém? Maravilhosa música. Então veja, a única coisa que agrada a Deus, a única pessoa que agrada a Deus é Jesus. Mas então, se somente Jesus agrada a Deus, então eu devo desistir de agradar a Deus? Bom, já que eu nunca vou conseguir agradar a Deus? Não. Obviamente que quando você olha para Jesus, você começa a imitá-lo. Não é assim? O que Paulo ensinou? Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é assim? Irmãos, nós não temos que inventar a roda. Nós só temos que imitar a Jesus. Imitar os grandes homens de Deus. Fazendo isso, estaremos agradando-te de Deus. E Ele, então, satisfará o desejo do seu coração. Eu quero declarar que o Senhor hoje vai fazer milagres na sua vida. Eu quero declarar que se essa palavra de fato falou com você, eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. A equipe de louvor, por favor. Se essa palavra falou com você, você é alguém que entende que de fato não tem se agradado de Deus. Se em um ou todos esses pontos que foram citados aqui, você não se encaixou, você escorregou em cada um deles, eu gostaria que você agora viesse à frente. Se é o desejo do seu coração, que o Senhor atenda os desejos do seu coração, venha à frente. Se é a sua vontade, eu tenho muita vontade que o Senhor atenda os desejos do meu coração, eu convido você a vir à frente, então. Se você tem desejos que ainda não foram atendidos, eu quero convidar você, venha à frente. Venha à frente. Se você tem orações que ainda não foram respondidas, venha à frente. Porque o Senhor se agrada em atender o seu desejo nesta noite. É a vontade do Senhor agradar os teus filhos, mudar a sua história. Eu gostaria que você começasse reconhecendo diante de Deus agora os seus erros, os seus pecados, a sua falta de fé em muitas ocasiões. Pecados não confessados. Você confesse diante do Senhor. Peça uma nova oportunidade. Fala: Pai, eu quero me deleitar em Ti. Eu quero viver, Pai, um relacionamento. Pai, eu desejo amar o Senhor ao invés de amar as suas bênçãos. Pai, o meu interesse passe a ser o Senhor ao invés das suas bênçãos. Fala isso para Ele. Fala: Pai, muda a minha visão.
minhas aflições eu só vi.
Muda minha história. Fala para ele. Pai, muda, Senhor. Pai, eu desejo ser transformado. Eu desejo me relacionar com o Senhor. Fala comigo a partir de hoje. Seja essa data um marco na minha vida. Fala isso para ele.